E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
Eu sou o Carlos Tourinho.
E nós estamos aqui reunidos para viajar para 1979, parte 2, Tourinho.
Olha só, eu só tinha 2 aninhos, rapaz, mas já curtia rock and roll.
O que que tu já ouvia com 2 aninhos?
Rapaz, não sei, velho, mas... Com certeza, meu pai era músico, né, velho? Então, com certeza, já tava ouvindo. Meu pai tocava com Raul Seixas, Marcelo Nova foi padrinho de casamento de meu pai, então, com certeza, já tava ouvindo essas coisinhas.
Que maravilha, maravilha. Então, aqui hoje a gente vai conhecer o que que estava rolando nos Estados Unidos enquanto o Tourinho era embalado ao som de Raul Seixas. Vamos descobrir o que que tava rolando no cenário pós-punk, porque o que tem de música de pós-punk, pré-gótico, dark, etc., nesse programa não tá no gibi, cara.
Bandas também influenciadas pela disco music e tudo, né, que tava acontecendo lá. New Wave também rolando. Os primeiros sopros, né, de New Wave estavam surgindo nessa época, né?
É, isso aí. Os primeiros traços dos anos 80 se formando aqui, né?
Exatamente, exatamente.
E a gente vai começar a perceber tudo isso agora no primeiro bloco, porque chega de papo e bora pro som de 1979, é o som de Jethro Tull com Something's on the Move. Na Máquina do Tempo. She wore a black tiara, red gems upon her fingers. She came from distant waters when northern lights explode. Celebrate the dawning of the new age of winter, gathering our momentum on the icy road. Oh, we kill me swirling like petticoats in motion, shining on horizons for 10,000 years. The lady of the ice sounds of deadly distant grumble, the titanic breaking children lost in melting with tears.
Watching briefly in the chorus, the eyes mother made it send a new age is born. Oh, sunshine, take me now away from here. I'm a needle on a spiral in a groove. On the turntable spins as the last wolf begins, and the weatherman says something's on the move. And screaming, the cold freaking mass follows reindeer down. Thin spreading fingers seek to embrace the still warm bundles that paddle on the doorsteps of a white man down. Oh, sunshine, take me now away from here. I'm a needle on a spiral in a groove of the turntable. The dawning of the new winds of winter, gathering warm momentum on the icy road. Oh, sunshine, take me now away from here. I'm a needle on a spiral.
All right, Pops, what's the gag? How did you know what the score was gonna be?
I told you, it's in this book. All you gotta do is bet on the winner and you'll never lose.
Degree. while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Dance the Night Away, do Van Halen.
Das minhas músicas preferidas da banda.
Não, mas é do caralho, né, cara? Até eu que não gosto do David Roth curto essa música aqui. Do segundo disco da banda, cara, Van Halen 2.
Mas você prefere o Sammy Hagar, é,
mano? Pra você ter uma ideia, eu não gostava de Van Halen na época do David Roth. Eu só vim a gostar de Van Halen quando entrou o Hagar.
Pô, sei lá, o Sammy Hagar pra mim é no Montrose, velho. Van Halen é David Roth, cara. Eu gosto do Sammy Hagar, sabe? Eu acho ele essa. Ele é muito melhor vocalista do que o David Roth, sabe? Mas o Van Halen, pô, tem aquela coisa mais, sei lá, festiva e tal, não sei o que. Acho que David Roth casa melhor, sabe?
O David Roth é a cara do Van Halen pra isso, né?
É, exatamente. E pô, tô muito com vontade de assistir o show do Van Halen, se algum dia vir aqui pro Brasil, velho.
Sim.
Foi uma das primeiras bandas, né, de rock a tocar aqui no Brasil, né?
Porra,
quando não tinha aquele negócio de...
Pré-Rock in Rio, né?
Pré-Rock in Rio, pois é, acho que eles vieram em 83, por aí, né?
É, pré-Rock in Rio, quando os americanos ainda pensavam que todo o Brasil era uma grande Amazônia, né?
Ainda pensam. Perguntavam pra mim, que eu, quando eu morei lá, perguntavam se eu morava em casas na árvore, se eu ia pra escola de cipó, essas coisas assim.
Você era um pequeno Tarzan, é isso?
Pois é. Perguntar se tinha McDonald's, e quando falava que tinha, o povo chega e tomava um susto.
Nossa! E foi pra essa selva que o Van Halen, nessa época, veio aqui pro Brasil, na época do Van Halen 2, com esse sucesso desse The Night Away, que é praticamente o quê? Uma espécie de sobra? Não vou nem dizer sobra, né? É um que não coube, por falta de espaço pra entrar no primeiro disco, entrou praticamente aqui no segundo.
É, eu considero até tanto o primeiro disco do Van Halen, é o Van Halen, né, o nome, né? Como o Van Halen 2, eu acho que eu considero como um disco só. O primeiro CD do Van Halen, cara, é considerado uma das melhores estreias de banda de todos os tempos, sabe? E eu acho que eles mantiveram, assim, a mesma pegada com o segundo disco.
Com certeza. Foram todas feitas na mesma época, né? Que não coube no primeiro disco, ficou pro segundo e vambora. Tanto que tem algumas fitas, assim, umas fitas demo, que tem participação, parece até do Gene Simmons, do Kiss.
Ele produziu a primeira demo do Van Halen.
Olha como é que os caras já começam, né? Já começa bem.
É, pois é. Porra. Foi o tio Gene, né, velho?
Tio Gene. Até que pariu. Se você procurar por aí, você pode encontrar umas gravações perdidas dessas fitas demo, que tem a participação do Gene Simmons em uma música ou duas. Só uma questão de curiosidade mesmo, se você for taradão pro Van Halen, né, quer saber tudo dos caras, procura aí que você deve encontrar essas fitas demo. Tem uma outra história interessante, né? Quem tem a oportunidade de pegar a capa, o encarte, eu não sei se no CD tem, mas no antigo vinil tinha.
No CD tem, eu já sei o que você vai falar, é a guitarra, né?
Isso, a guitarra preta, a guitarra preta e amarela, né?
Exatamente.
Pois é, eu vi isso no vinil, na época do vinilzão. Tinha aquela guitarra bonita, preta e amarela, que o Dimebag Darrell, do Pantera, dizia pro Ed Van Halen que era a favorita dele.
É, porque o Van Halen usava mais aquela guitarra branca e vermelha, né?
Que era a famosa Frankenstein, né?
Isso, que é uma variação dessa daí, né? Essa preta e amarela. Que eu também, exato, acho mais bonita até.
E o Darrell falava que, porra, adorava aquela preta e amarela, que era... Como era o nome? Bumblebee?
Sim, Bumblebee, isso mesmo.
O apelido dela, então. E quando o Darrell morreu, né, naquela circunstância ridícula, o Ed Van Halen teve um gesto simbólico de enterrar a Bumblebee junto com o Darrell, porra. Tá lá no caixão.
E ele foi enterrado, por sinal, também no caixão do Kiss, né?
Porra! Altas homenagens, né, cara? No caixão do Kiss com a guitarra do Van Halen, que mais que falta?
Exatamente.
O Lee Roth, ele se mostrou aqui. Ele já tinha se revelado um vocalista no primeiro disco. Aqui ele se manteve, e ele se manteve muito como frontman da banda, né? Ele se firmou exatamente nisso que você tava falando, do lance dele ser a cara da banda.
É, o cara é um showman nato, né, velho? Ele é. O David Roth tem aquele clipe, acho que é do disco 1984, o Hot for Teacher, né? Que no final do clipe mostra o que é que aconteceu com ele, coisa e tudo, né? Aí diz que ele virou apresentador, o maior apresentador de talk show dos Estados Unidos. É a cara do David Roth aquilo ali, sabe, velho? Não sei porque ele não se meteu a fazer isso, né? Virar showman na TV, sabe?
Pois é, cara. É porque ele fez uma banda solo do caralho, né? Ele conseguiu juntar os músicos do caralho solo e se meteu a fazer Just a Gigolo.
Isso. É, eu adorava o clipe daquela música, né, velho?
Pois é. E é muito a cara dele, né? Fazer canastrão estilo Las Vegas. É a cara do Lee Roth.
Exatamente. E só pra quem não sabe, né? A banda do David Roth, quando ele saiu do Van Halen, era o Steve Vai na guitarra, né? E o Billy Sheehan, né? No baixo. Então, galera de responsa mesmo, né, velho?
E o Greg Bisonetti na bateria, né?
É isso, exatamente. Tinha esquecido do baterista.
E foi considerada, na época, a maior banda do mundo.
Exatamente.
Porra. Esse disco aqui, ele ajudou os dois primeiros, na verdade. Eles ajudaram a firmar o hard rock e o heavy metal que a gente viria a conhecer. Dá o formato, né? De como ele viria a ser nos anos 80. Bandas de hard rock, por exemplo, como Bon Jovi. Bandas de heavy metal, como Iron Maiden. Os dois estilos, como começariam a ir pra lados opostos, mas beberiam da mesma fonte.
E nessa época, a banda tava também na crista da onda, cara, porque se eu não me engano, eles estavam abrindo pro Kiss nessa época.
Sim.
O Kiss ainda era maquiado e tudo, e o Kiss era aquela banda, porra, puta comercial e tudo, que arrastava multidões, tinha toda aquela vibe, mas o povo já tava cansando do Kiss. Uhum. E durante esses shows, o Van Halen roubava mesmo a cena, sabe, velho, dos caras, sabe? Sim, o Van Halen nessa época era a banda, tipo, a banda mais quente dos Estados Unidos, sabe? Banda que todo mundo queria ver, porque o Eddie Van Halen tava se tornando o guitarreiro supremo de todos, assim. Todo mundo falava que desde Jimi Hendrix não aparecia um guitarrista tão foda como ele.
E eu concordo, cara. O Eddie Van Halen, ele era praticamente cientista louco do rock naquela época, né? Ele fazia coisas com a guitarra que ninguém nunca pensava. Ele conseguia juntar efeitos e distorções de guitarra, sabe, na medida certa, com o som até as notas. Ele foi o cara que trouxe a guitarra clássica, o violão clássico, praticamente. Música clássica pra guitarra no rock. Antes dele, ninguém tinha feito isso.
Concordo mesmo com essa afirmação, né? Que o povo fala que depois de Jimi Hendrix não tinha surgido mais ninguém, né? Com certeza, acho que o Eddie Van Halen foi o próximo Jimi Hendrix, pelo menos, próximo, entre aspas, claro, né?
Sim, sim, o divisor de águas de guitarra, né?
É, foi o guitarrista que todo mundo olhou assim, ó, vamos olhar pra esse cara aqui. A música anterior, a Dance the Night Away, do Van Halen, foi Tom Petty and the Heartbreakers com Refugee, do terceiro álbum dos caras, né? Do cara, pra falar a verdade, né? Tom Petty e seus amigos, né?
Isso aí, Tom Petty e companhia.
Tom Petty e companhia, and the Heartbreakers, é muito difícil de falar. Então, do terceiro álbum, que é Damn the Torpedoes.
Confesso a você, eu demorei pra entender o que era Tom Petty e the Heartbreakers, pra entender qual a importância desse cara, curtir realmente. Precisou de um American Girl na minha vida pra poder entender qual é a importância do cara.
Cara, fomos dois, sabe, velho? Eu... cara, na época, assim, MTV acho que nem tinha aqui no Brasil, né? Quando eu fui pros Estados Unidos e tudo. Cara, o que só tocava na MTV nessa época, quando eu tava lá, era Tom Petty na MTV, velho. Era aquela música que era Last Dance with Mary Jane, que tinha até o Johnny Depp e tudo, sabe? Cara, eu achava um saco. Na época eu era metaleiro revolt, sabe, velho?
Nossos tipos de reacionário preconceituoso.
Pois é. Radical ao extremo,
radical,
né?
Radical ao extremo.
Pois é, velho. Mas aí eu demorei mesmo, né? Até o dia que eu peguei o Tom Petty e peguei na loja mesmo, um CD assim, Greatest Hits, sabe? Comecei a ouvir assim, me apaixonei, gostei de todas as músicas, fui atrás da discografia do cara inteirinha. Pouco tempo já tinha comprado todo o disco do cara, até aquela época, né? Uhum. E esse The Torpedoes é um dos meus preferidos, velho. Tem músicas muito fodas, tanto que demorou, assim, eu acho que da lista que eu fiz, foi a que eu mais demorei, assim, pra escolher a minha música que eu queria botar aqui, né? Tem Refugee, tem Hickory My Girl, Even The Loser, só as três primeiras do disco. Aí depois tem Don't Do Me Like That no lado B do LP, né? Hoje é CD e tudo. Uhum. Então tem muita música boa, velho. E foi o disco dele mais vendido até o momento. Entrou no número 2 na Billboard, só ficou atrás do Pink Floyd, do The Wall.
Nossa!
Tom Petty tava mandando bala, viu, nessa época. Era Van Halen, era Tom Petty, tava muito legal. Ele surgiu, tipo, como um, vamos dizer assim, um pupilo do Bob Dylan, né, velho? Ele durante muito tempo ele foi taxado disso, né? Como um sub-Bob Dylan, vamos dizer assim.
Coitado. Eu acho que ele hoje tem uma... Eu não sei na época. Eu confesso que eu ainda tô na fase do Greatest Hits. Você comprou o Greatest Hits, se apaixonou e foi atrás do resto da discografia. Eu comprei o Greatest Hits e me satisfiz com ele e fiquei. Então eu não conheço. Eu confesso que eu ainda não conheço a carreira do Tom Petty bem detalhada. Então eu não sei como é que ele era nos primeiros discos. Eu não sei se ele de repente era um subproduto de Bob Dylan, ou se ele já tinha. Mas o que eu vejo do Tom Petty hoje, ele tem uma identidade muito própria, ele tem uma identidade muito bem definida. Ele é o Tom Petty, ele não é um, sabe, um Bob Dylan cover, ou qualquer outra coisa.
Não, não, com certeza, com certeza. Tanto que ele até se juntou com o Bob Dylan e com o George Harrison também, fora o Roy Orbison e o Jeff Lynne, fez o Traveling Wilburys, né, velho? Uhum. Que, porra, um super grupo sensacional, que puta que pariu, velho.
Sensacional.
Aquele disco é muito... Dois discos fodas, velho, puta merda. E o cara tá aí até hoje, né, velho? Ele entrou no Hall da Fama tem um tempinho já, né, do rock and roll. Uhum. E quem não conhece, eu recomendo que vá atrás, vai gostar demais, velho. É um hard rock and roll, vamos dizer assim, um rock and roll bem calminho, assim, bem pra você relaxar. É aquele rock and roll pra você apresentar pra sua namorada, sabe?
Isso aí. E antes disso, nós ouvimos Jethro Tull, uma das minhas bandas preferidas do rock progressivo. Ouvimos Something's on the Move, do disco Stormwatch. Esse disco, 12º da banda, ele é considerado o último de uma trilogia, assim, uma trilogia que é considerada histórica na carreira do grupo, que é a tal da trilogia folk rock. Começou com o Songs from the Wood, que é extremamente elogiado. Tipo, depois do Aqualung, Songs from the Wood é o disco do Jethro Tull. Depois vem o Heavy Horses e encerra essa trilogia com Stormwatch. Ele é um disco de encerramento, cara. Porque ele é o disco que encerra a tal da trilogia. É o disco que encerra uma formação clássica da banda por causa da morte do baixista, o John Glasscock. Depois que o disco saiu, duas semanas depois, o cara foi fazer uma cirurgia no coração e não resistiu, morreu na maca. Porque era uma formação muito fechadinha, era uma formação da banda que era considerada aquela formação clássica. Vamos lá, você gosta dessa banda tanto quanto eu. Tipo Anthrax. Aquela formação clássica do Anthrax.
Belladonna, Scott Ian, Frank Bell, Dan Spitz,
Exatamente. Aquela a formação clássica. Aquela formação fechadinha, linda, maravilhosa. Pois é. O Jethro Tull também tinha essa formação. Com o Ian Anderson, o John Glasscock no baixo, o David Palmer, que tinha entrado nesse disco pra fazer sintetizador, o John Ivan no piano, Martin Barry na guitarra. Era aquela formação clássica, sabe? Morreu o John Glasscock. Aí, porra, quebrou a corrente. E foi o último de uma era do Jethro Tull. Da era em que eles misturavam bem o progressivo com o folk rock, com aquela coisa meio Leprechaun da Irlanda. Porque logo depois desse disco veio o Ar, que é um disco totalmente eletrônico, que é uma zoeira, que um dia quando a gente for tocar lá em 1980, 1981, um dia eu toco ele aqui pra contar essa história. Mas voltando, ele foi um disco que, assim, encerra, pá, quebrou. Esse é um capítulo fechado na vida do Jethro Tull.
E... Eu tenho um negócio com o Jethro Tull, assim, eu tenho um CD deles aqui. É como você falou, você ficou no Greatest Hits do Tom Petty, né?
Uh-huh.
Eu fiquei no Greatest Hits do Jethro Tull, pronto. Eu acho que eu escutei esse CD na minha vida. Eu tenho CD, acho que já tem mais de 10 anos, com certeza. E eu acho que eu só escutei duas vezes CD. Conheço, claro, conheço o Aqualung. Outro dia eu tava num barzinho, tocou o Aqualung, eu fui, ah, meu Deus, Aqualung! Tá que pariu! Porque, pô, o riff de Aqualung é foda, né,
velho? É um dos mais conhecidos da história, cara.
Pois é, e, pô, tem Aqualung, tem Locomotive Breath, tem Too Young to Rock and Roll, Too Young to Die, né, uma coisa dessa. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, uma coisa dessa, né?
Isso, que é de um outro disco anterior ao da trilogia.
Exato, então aí, pô, é um CD duplo que eu tenho aqui e tudo, mas realmente eu nunca fui a fundo, assim, de o Jethro Tull pra conhecer. Quando falo em Jethro Tull, eu me lembro do Grammy de 90, eu acho, de 90, quando o Metallica perdeu pro Jethro Tull na categoria Heavy Metal, né? Que todo mundo diz assim, como é que pode? Os caras não são Heavy Metal, sabe?
Não, nem... Cara, o Ian Anderson já deu uma declaração dizendo que nem ele entendeu essa porra.
Pois é, e tanto que no ano seguinte o Metallica ganhou o Grammy, né, velho? Aí o Lazuri chegou lá no palco e falou, ó, eu só quero agregar pelo Black Album, né? Aí o Lazuri chegou, eu quero agradecer ao Jethro Tull por não lançar nenhum álbum esse ano, sabe? Mas é uma banda realmente que tá na minha planilha do Excel, como vocês gostam de dizer, né? Mas assim, eu conheço, mas eu preciso ir mais a fundo, velho.
Vamos partir pro próximo bloco e ver o que mais teve em 1979?
Exatamente, vamos lá.
Então a gente começa o próximo bloco ouvindo Bob Dylan com Man Gave Names to All the Animals. Na máquina do tempo.
Beginning. beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort, horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning. Long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals in the beginning. Long time ago, next animal that he did meet had wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Hey, did you just take his wallet? He just took that guy's wallet!
Myself. said she was supposed to go over in that wagon. Now I may have seriously altered history.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Thank you.
acabamos de ouvir Goodbye Stranger, do Supertramp, do disco Breakfast in America. Ó, que esse disco eu tenho vinil até hoje. Foi um dos primeiros vinis que papai me deu, seu Pepe.
Olha aí, que precisão,
me...
hein?
Pois, ele me deu, eu me lembro até, o primeiro disco que ele me deu foi o The Works, do Queen. E eu acho que o segundo ou terceiro deve ter sido Breakfast in America, velho.
E ele curtia Supertramp, cara, também, nessa época?
Cara, ele curtia mais do que eu. Ele foi pro Hollywood Rock, que o Supertramp tocou e tudo. E, cara, esse disco, eu até arrisco a dizer que o Breakfast in America é o meu preferido.
Eu acho que ele é o preferido de todos, porque ele é o disco mais vendido da carreira do Supertramp.
É, exato. Ganhou vários prêmios, acho que foi platina quádrupla, uma coisa dessa assim. Mas esse álbum não foi fácil, não, de ser gravado, velho. Ele foi gravado em 78, no ano anterior, né? E teve tensão com a banda, durante as gravações e tudo, né, velho? Os caras sempre viviam as turras, né, velho? O Rick Davies e o Roger Hodgson, né, velho? Rodson, não sei, esqueci. Nunca consegui falar o nome desse sacano, o Roger. O Rogerinho.
O Rogerinho.
Pois é. Cara, ele sempre viveu as turras, sabe, velho? Eu acho que ele nem tá mais na banda hoje, acho que ele tá em carreira solo. Cara, ele chegou aí na época, foi entrevistado num programa de rádio lá na Inglaterra, e ele disse que o Rick Davies, ele não gostava da música Breakfast in America e não queria essa música no álbum, como também não queria que o disco se chamasse Breakfast in America. Ele queria que o nome do disco fosse Working Title, né? Que é título em processo, né? Título a ser, como é que se diz assim?
Estamos pensando no título ainda.
É, título provisório, né? Ou então ia se chamar Hello Stranger e tudo, né? Mesmo com isso tudo, né? O álbum Breakfast in America acabou se tornando o álbum mais vendido da banda. Vendeu 9 milhões de cópias nos Estados Unidos, 28 milhões de cópias no mundo todo, que na época era muita coisa.
Para caramba, né?
Pô, ainda é muita coisa hoje, né?
Pra falar é mais ainda hoje, né, cara? Com essa história de MP3, etc, bababá. O que era antigamente disco de ouro, pra você chegar à marca de disco de ouro, você tinha que vender 1 milhão de cópias. Hoje você já ganha disco de ouro com 250 mil. Mas nessa época ainda não tinha MP3, era o bom e velho vinilzão. Os caras venderam para cacete desse disco. Agora, eu acho engraçado uma coisa. Na mesma época que o Supertramp tava lançando esse disco, o Police tava lançando também o deles lá, o que tinha Message na Bottle, que eu esqueci. Sim. O nome do disco, acho que era o Zenyatta Mondatta. É incrível como essas bandas brigavam pra caralho e ainda ficavam lançando disco foda assim, desse jeito. Imagina se eles se dessem bem.
Exatamente. A gente vai ver, por sinal, daqui a pouco, uma banda que teve isso também.
E antes disso, nós ouvimos The Jam tocando The Eton Rifles, do disco Setting Songs. Do mesmo jeito que o Breakfast in America foi considerado o melhor disco de Supertramp, esse disco é considerado por muitos o melhor do The Jam disparado. E eu tendo muito a concordar com isso.
O The Jam era uma banda, acho que era o último resquício mod, né, velho? Da música, vamos dizer assim, pelo menos lá fora, né? Porque o The Jam influenciou uma banda brasileira enormemente, né? Que é o Ira, né?
Tá, e The Jam, eu acho que ele é o elo perdido entre o mod e o começo do punk, pós-punk, que a gente viria no CBGBs. E esse disco aqui, ele é muito interessante, porque originalmente, o Paul Weller, né, que era o grande compositor, era o cabeça da banda, ele tinha pensado em fazer um disco todo conceitual. Ele queria contar a história de 3 amigos de infância que, enfim, perderam contato, né, à medida que foram crescendo, e depois de muito tempo eles se encontrariam e descobrem que cada um seguiu diferentes caminhos. Só que metade das músicas pegou esse conceito, o resto era música avulsa. Foram vindo ideias à parte, e então ficou um disco meio conceitual.
É, no meio do caminho deu preguiça no Paulinho, né, velho? Então...
É, por aí. E essa música, The Eton Rifles, ela virou um hino, né? Depois que o disco foi lançado, The Jam não podia sair do palco sem tocar The Eton Rifles. Porque tem um puta refrão, né, cara? Dá vontade de você gritar, puta que pariu, ver um show do The Jam, quando você ouvir o refrão de Eton Rifles, dá vontade de dar mocha no palco.
Essa banda era muito foda, velho. Tem uma música deles que eu escuto até hoje, que eu acho muito foda, que foi a primeira música do The Jam que eu escutei, acho que é o maior sucesso deles. É aquela, a Town Call Mellis, né, velho, que eu, pô, acho aquela música muito foda.
Sim, é do primeiro disco, né?
Eu acho que é do primeiro, mas esse CD é muito bom, Setting Suns, eu não sabia desse negócio do conceitual, não.
Pois é.
Tô sabendo agora que eu...
E essa música em especial foi inspirada numa notícia que o Paul Weller leu. Parece que teve uma briga no ano anterior, em 78, entre uns manifestantes, não me lembro pelo que eles estavam se manifestando, enfim, e a galera de um coleginho granfino, né, o Wheaton College, onde só a elite da elite da elite da Inglaterra estudaria lá. Uhum. Aparentemente, o pessoal do Wheaton College começou a zoar com a cara dos manifestantes, e os manifestantes começaram a chamar os moleques da Wheaton College pra porrada. O problema é que a galera da Wheaton College sabia bater. e a porrada comeu solta e a galera do Eton College parece que venceu essa briga. E foi daí que veio a ideia dos rifles de Eton, né, explodindo, não sei o que, como fala no refrão. É uma coisa metafórica, ninguém tinha rifle na briga, não. Pra mostrar como os filhinhos de papai, babacas, imbecis. É uma história, não é bonita de se ouvir, não é bonita de se contar, mas foi o que aconteceu e isso ficou na voz do Paul. Na voz do Paul Weller, isso deu uma conotação totalmente diferente. Ficou do caralho. É uma música que empolga, sabe? Te dá raiva e ao mesmo tempo empolga. Como todo bom punk rock tem que ser, né?
Exato. E esse disco é um dos meus discos dessa leva punk e pós-punk preferidos, velho. Eu recomendo muito o Seven Sons. Eu acho um disco excelente. Então, cara, se você não conhece The Jam, vá, escute, velho. Eu digo pra você que não vai se arrepender. E antes de The Jam, tocamos aqui Bob Dylan, o nosso velho Bob, com Man Gave Names to All the Animals, ou O Homem Deu Nome a Todos os Animais. Olha só, do disco Slow Train Coming, que na época foi mega, super, hiper, mega boga polêmico, olha só. Sabe por quê, Ok?
Como sempre, Bob Dylan sendo polêmico, mas o que, é que aconteceu agora?
Porque o Bob Dylan, não sei se você sabe, ele é judeu, né? Ele nasceu judeu, né?
Certo.
E ele teve nessa época, em 78, ele passou por um divórcio e tudo, né? E ele tava tocando nessa época, ele tava vários problemas assim, né? Tava tendo críticas aos shows dele, ele tava andando meio desorientado, essas coisas. Aí teve um dia que um fã jogou um crucifixo no palco, né? E eu tava ali na biografia dele, né, ele falando que não gosta de pegar as coisas que o povo joga, de vez em quando ele pega um ou outro, ele viu esse crucifixo, pegou e botou no bolso. Aí um dia ele tava na turnê assim, né, ele botou a mão dentro do casaco assim, aí viu o crucifixo. Aí ele teve uma epifania, aí ele virou cristão, largou o judaísmo e virou um cristão renascido, né, como dizem, né, ele renasceu em Cristo. E ele lançou esse disco totalmente Slow Train Coming, né, o disco 79, totalmente gospel, né, ele foi a fase gospel de Bob Dylan, que se estendeu por mais dois discos.
Ungido em nome de Jesus.
Isso aí, o segundo álbum.
Foi bem Mazuleide.
O Slow Train Coming de 79, depois veio o Saved de 80. E o último CD dessa leva gospel de Bob Dylan foi o Shot of Love de 81, que encerrou essa fase cristã dele. Mas o Slow Train Coming é considerado um bom disco, velho. Ele perdeu muitos dos seguidores dele. Pô, o Bob Dylan era o poeta subversivo e tudo, aquela coisa assim, o folk. Ele sempre era carregado, como você falou, né, de polêmica, né, velho? De botar instrumentos elétricos no que ele fazia, né, depois, né? Aquele show e tudo, que eu tenho até aqui o CD que esqueci agora.
Sim, a gente contou essa história aqui, Leandro contou essa história com lágrima nos olhos.
Isso, Judas, I don't believe you, man. Pois é, play the shit loud. E toca Like a Rolling Stone, essas coisas. Mas assim, o Slow Train Coming foi considerado desses três, dessa fase gospel, o mais inspirado, né, velho? E ainda deu um Grammy pro Bob Dylan, né, velho? Pela música Gotta Serve Somebody, que eu pensei até em botar aqui, mas eu preferi essa daí que tocou, né? Man Gave Names to All the Animals, em homenagem ao nosso bom e velho e nacional Zé Ramalho. O Zé Ramalho teve uns 3, 4 anos atrás, lançou um disco só de releituras de músicas do Bob Dylan, né? O Zé Ramalho é o Bob Dylan brasileiro, vamos dizer assim.
Ah, com certeza. Zé Ramalho é foda, cara.
É, não, é um show que eu tenho muita vontade de ir um dia, velho. Zé Ramalho, velho, sabe? Eu gosto muito dele. Ele fez a versão dessa música, O Homem Deu Nome a Todos os Animais.
Desde o início.
E ele e o Zé Ramalho, acho que ele não faz a versão, ele traduz literalmente. Acho que ele vai lá no Vagalume. Aí, pega a letra traduzida e canta, sabe? Ele traduzia exatamente. Caixa, né? Pois é. E ele traduzia a música exatamente como é que ela é. E foi a música que mais me chamou a atenção nessa época, quando o Zé Ramalho gravou. E eu fui atrás até desse disco, acabei gostando muito. Claro que fica muito aquém dos outros discos do Bob Dylan anteriores a isso, né? Mas é um bom disco.
Eu já falei aqui várias vezes no programa, eu não gosto de Bob Dylan. Mas eu não gosto de Bob Dylan, descobri, finalmente, depois de anos, eu descobri por quê. Eu não gosto do Bob Dylan cantando.
Ah, sim.
Porra, parece um desenho animado, caralho.
Cara, eu já fui assim também, sabe, velho? Eu achava assim... Eu falava muito isso com meus amigos, a gente comentava sobre o Bob Dylan, né? Que ele era um excelente compositor, excelente mesmo. Bob Dylan é foda, né, velho? Não, tem músicas sensacionais, mas as pessoas fazem covers. As versões do que as pessoas fazem é melhor do que ele faz, sabe?
Exatamente. Pô. Eu prefiro qualquer pessoa cantando Bob Dylan fora ele, né?
Pô, o Rolling Stones fez uma versão de Like a Rolling Stone melhor do que a dele.
Exato.
O Ramones fez uma versão de My Back Pages melhor do que a dele.
Clássica de Jimi Hendrix com All Along the Watchtower, etc.
Enfim,
Bob Dylan é o Chico Buarque americano, né?
Minha namorada tá ouvindo isso agora, tá te maldiçoando ao toque. Que eu falei pra ela que ia tocar Bob Dylan, ela chegou e botou Bob Dylan! Mas eu aprendi a gostar de Bob Dylan, eu aprendi a gostar desse jeito dele, sabe, velho? Desse jeito dele cantar. E Bob Dylan é uma das poucas pessoas, assim, quando eu canto, eu tento imitar ele cantando, sabe, velho? How does it feel? Sabe aquele negócio assim?
É só botar um pregador no nariz, porra.
Mas eu gosto muito do velho Bob. Eu sempre digo assim que um dia eu vou tatuar alguma parte de alguma letra dele. Eu só ainda não encontrei a letra pra eu tatuar em mim, sabe, velho? Exato. Que é um cara que eu respeito muito. Eu tenho livros dele, de biografias, de crônicas dele. Eu pago o maior pau pra Bob Dylan.
Então eu não gosto de Bob Dylan, mas eu não sou maluco de dizer, de desrespeitar o mérito, o merecimento, a grandiosidade do Bob Dylan no mundo.
É, eu sou assim com o Pink Floyd, pô. Eu sou assim com o Pink Floyd.
É? Pois é.
Cada um tem o seu desvio de caráter, né? Vamos lá.
Falando em desvio de caráter, vamos partir logo pro próximo bloco, porque agora a baixaria vai começar nessa porra, porque nós vamos ouvir The Cramps tocando Human Fly na Máquina do Tempo.
Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Right. I'm a human fly, I still feel why I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say but I don't know why. Don't know why.
I've got something for you. I still hear you. Come on, baby.
What can I get you? The usual?
No, Chester, I'm gonna need something a lot stronger than that tonight.
Sarsaparilla.
Whiskey, Chester.
Estamos de volta, nós acabamos de ouvir Misfits tocando Last Caress do EP Beware. Que sonsaço esse, Tourinho, por favor, me ajuda a falar aqui que eu tô emocionado.
Cara, essa música tem uma das letras mais singelas e fofinhas da história do rock, né, velho? Que eu posso dizer aqui, né?
Por favor.
Eu tenho algo a dizer, eu matei o seu bebê hoje. E não me importa muito desde que ele esteja morto. Isso é só a primeira estrofe.
Glenn Danzig, acho que no auge da sua loucura, homicida, maluca, vestindo de Elvis zumbi, fazendo essas doideiras, cara.
Cara, você levou agora, Elvis zumbi, pronto, é realmente, velho.
Eram quatro Elvis zumbis no palco, fazendo tosqueira, tocando Last Caress, tocando Mama Can I Go Out and Kill Tonight.
Cara, essa música é foda. Caralho.
Misfits, junto com The Cramps, que a gente abriu o bloco, a gente vai falar deles daqui a pouco, acho que foram as primeiras bandas que trouxeram esse elemento horror, esse elemento de trash, filme B, pro palco, né, do uhum. Palco de rock.
É, o Misfits é considerado o pai do punk, horror punk, né, velho?
Uhum.
E, cara, eles surgiram no ano anterior, em 78, né, com o disco Static Age, e lançaram alguns EPs. Esse EP, o Beware, é o quinto lançamento dos caras, em menos de um ano, sabe, velho? É um EP. Se fosse lançado hoje, acho que seria... Pode ser um EP porque as músicas dos Misfits não passavam de 3 minutos, sabe? São 7 músicas no disco, sabe, velho? 7 músicas no EP que totalizam tudo 14 minutos.
Eles não tinham como lançar algo maior do que isso também, né, cara?
É, exatamente. E Last Caress é... Quem nunca tinha ouvido a versão do Misfits, com certeza ouviu a versão do Metallica, né, velho? Que eles gravaram em 87, naquele EP Garage Days Rare Revisited, né?
Uhum.
I got something to say. I killed your baby today.
Que até hoje o Metallica toca ao vivo. Eu sou uma pessoa que eu admito, eu conheci primeiro a versão do Metallica, pra depois, como conheço muita gente que depois que ouviu Metallica tocando Misfits, foi atrás do Misfits, sabe?
Sim, sim. Cara, eu conheci Danzig antes de conhecer o Misfits.
Eu também.
Eu vinha ouvir falar, quem é esse cara? Quem é esse tal de Danzig? Ah, ele era o vocalista do Misfits. Vocalista de quem? Né?
É.
Aí, opa, não, deixa eu correr atrás, deixa eu ver que porra é essa. Quando eu fui conhecer o Misfits, cara, eu fiquei impressionado em ver como eles são praticamente o mestre Yoda de uma porrada de banda de heavy metal e de thrash metal, né, que vem depois.
Exatamente, eles são uma banda cult mesmo, cara. Eu me lembro que quando eu peguei Misfits, assim, a primeira vez que eu peguei Misfits, eu me lembro que eu vi aquela caveira, né, o Fiend, né, que eles chamam Fiend School, né, cara, eu vi essa caveira em algum canto, aí depois eu me lembrei, cara, Black Flag, que o Henry Rollins, ele tem aquela caveira tatuada.
Caralho, Black Flag!
Pois é, ele tem aquela caveira tatuada, né, ele era muito fã do Misfits, e ele tem aquela caveira, o Fiend School, tatuado no braço. Caralho, velho, Misfits influenciou essa galera toda, e eles influenciaram não só o punk, como o metal, como você acabou de falar, né, velho?
Uhum. Tanto que o Metallica é a putinha do Danzig até hoje, né?
É, o Metallica gravou 3 músicas do Misfits, gravou Last Caress, Green Hell, que foi uma música só, né, nesse EP, e depois, quando eles reeditaram esse EP, eles gravaram Die Die My Darling.
Que ficou do caralho.
Exatamente.
Eu adorei aquela versão. Sem falar da participação não creditada do Hetfield como back vocal lá do primeiro disco do Danzig.
É, ele canta back vocals em Possession, né?
E, se eu não me engano, em Possession e em Twisted Kane, não é isso?
E Twisted Kane e acho que em My Demon também.
Do nada, eu acho que nem eles esperavam alcançar o tamanho que eles alcançaram. Porra, se tornaram aí um fundador de tudo isso aí que a gente conhece hoje, de porrada de peso, trazendo essas letras de filme de... Filme horror mesmo, né? Porra, tu acabou de falar aí a porra da letra.
É, e o Misfits hoje ainda tá nativa, né? Que é pra falar a verdade, a gente tem um Misfits e meio em atividade hoje, porque tem o Misfits, a banda se apresentando como Misfits, que é só o Jerry Only, que é o baixista, junto com outras pessoas, inclusive o Mark Ramone fez parte da banda durante um certo tempo.
Certo.
E temos também o Glenn Danzig, que tá tocando, mas tá tocando com o Doyle, que é o guitarrista era o guitarrista clássico do Misfits, irmão do Jerry Only, que é o baixista, né? Uhum. E tá lá tocando com o Danzig. E lá, por metade do show do Danzig, é só música do Misfits, velho. O Danzig só aumentando a música do Misfits.
Pô, não sabia que o Doyle tava na banda do Danzig, não, olha só.
Nessa coisa tivemos Kiss com Sure Know Something do álbum Dynasty. Esse álbum também, assim como o disco do Bob Dylan, carregado aí de polêmica, vamos dizer assim, né? Na época que ele foi lançado, ele foi considerado como a volta do Kiss. O último disco de estúdio do Kiss tinha sido o Love Gun, que fez um tremendo sucesso, né? O Love Gun. Uhum. E aí eles lançaram o Alive 2, também tremendo sucesso.
Sim.
E aí, o que foi que eles fizeram? Cada um, vamos lançar um CD solo, né, velho?
Eu lembro dessa fase.
Que desses 4 CD solos, o único que presta é do Ace Frehley.
Logo de quem, né?
Não, o do Paul Stanley também é bom, sabe, velho? Mas o do Peter Criss é horrível. O do Gene Simmons é tremendo. O do Gene Simmons, a última música, é Somewhere Over the Rainbow.
Daí tu tira a média, né?
Pois é, mas o do Ace Frehley é do caralho. E o do Paul Stanley também é. O do Paul Stanley é o CD que mais parece com o Kiss, sabe? E aí eles lançaram Dynasty, né, velho? Que na Austrália eles chamam de Dynasty. Vai entender, né?
Porque vai.
E esse CD, assim, é o primeiro CD do Kiss que acabou até se tornando uma tendência com a banda, sabe, velho? É o primeiro CD que nem todos os seus membros tocaram nas músicas, sabe? Por exemplo, o Peter Criss, ele só tocou em uma música nesse CD todo.
E o resto
ele só
da bateria ficou na mão de quem?
Ficou na mão do Anton Figg, que tocou a bateria do disco do Ace Frehley, do disco solo do Ace Frehley, se não me engano. Tipo um baterista de estúdio, sabe?
Sim, sim, baterista contratado.
É, baterista contratado, essas coisas. O Peter Criss só tocou em Dirty Living, que é a única música que ele canta, por sinal, sabe? O Gene Simmons também, ele acho que ele não toca baixo em todas. O Gene Simmons, geralmente, o Kiss, ele divide, né, as músicas, assim, metade das músicas é o Paul Stanley que canta e a outra metade é o Gene Simmons que canta. O Gene Simmons só canta 2 músicas nesse CD e o Ace Frehley canta em 3. O Peter Criss cantou em 1 e o Paul Stanley cantou no resto, sabe? O cara que tocou em todas as músicas, o único foi o Paul Stanley. E também temos aí que nesse disco a gente tem uma influência muito da disco music, né, como eu falei no início do podcast, né?
Ah, disco music. Ah, meu Deus. Lá vamos nós falar de disco music e fazer um documentário com uma disco music quase matou o rock.
Essa música, esse disco, por sinal, Dynasty, ele começa com um dos maiores sucessos do Kiss. É uma música que eles odiaram ter que gravar, mas foi pressão da gravadora, vamos aproximar vocês da disco music, mas é um dos maiores sucessos do Kiss. Eles tocam essa música até hoje, apesar de eles não gostarem, que é I Was Made For Loving You, sabe aquela... I was made... Pois é, essa música é totalmente disco music, né, velho?
Não, totalmente, cara. Aliás, esse disco parece ser totalmente disco music. Ele tem os dois pés mergulhados ali no Dancing Days, né?
É. Tem, aí a segunda música é uma cover do Rolling Stones, cantada pelo Ace Frehley, velho. Que é a 2000 Men. Eu pensei até em botar essa, mas eu gosto muito de Sure Know Something, velho. Eu adoro essa música. Foi uma das primeiras músicas do Kiss que eu escutei. E até hoje é uma das minhas músicas preferidas. Eu queria até que eles tocassem mais essa música ao vivo, sabe, velho? Esse CD, assim, ele vendeu muito bem, sabe? Puxado pelo I Was Made for Loving You. Mas os fãs não gostam muito por causa dessa proximidade com a disco. E daí pra frente, depois do Dynasty, que teve a decadência da banda, sabe, velho? Eles lançaram aquele Music from the Elder, né? Que foi aquela tentativa de disco conceitual que vendeu baixíssimo, né, velho? Yeah. O Ace Frehley, por sinal, ele saiu 18 meses depois do lançamento desse disco. Ele já não tava participando do Dynasty. Acho que o último dele foi o Music from the Elder. Ele ainda saiu na capa do Crystals of the Night, saiu no clipe do Crystals of the Night, mas ele não gravou nada naquele disco. O Peter Criss saiu também da banda. Foi o Peter Criss que saiu depois. 18 meses depois, exatamente. Aí que entrou o Eric Carr. Mas esse CD é um CD que eu até gosto, sabe, cara? São dois CDs do Kiss que são muito criticados, que eu gosto dos CDs porque tem músicas boas ali, né, velho? Que é esse Dynasty e o Unmasked também, que vou falar que é muito ruim, mas eu gosto muito de Kiss, sabe? Até da fase sem máscara dos caras eu gosto, velho.
Tá aí a dica. Quem quiser conhecer Kiss um pouco mais a fundo, tem uma chance para Disco Music.
Agora que passou Dia dos Namorados atrasado... Coloque I Was Made for Loving You para a sua bebê.
É hora de I Was Made for Loving You, bebê.
Exatamente.
É isso aí. E nós abrimos esse bloco ouvindo The Cramps com Human Fly do disco Greatest Hits, o primeiro disco de estreia dessa banda que, sem querer, criou um gênero. Nem eles estavam pensando nisso, mas eles criaram o gênero do Psychobilly, que é essa mistura de rockabilly com o tema de horror, de filme B, etc. Aquele mesmo filme B que a gente tava falando do Misfits ainda agora? Pois é, uhum. Os caras misturaram isso com rockabilly e nasceu essa coisa que é o Psychobilly, que é um verdadeiro culto, né? Com várias tribos espalhadas pelo mundo ouvindo, praticando o Psychobilly, né? Aquele baixão de palmo de madeira, assim, grande. As guitarras Snake. Maquiagem de terror com roupa de anos 50. Puta, tá aqui. Os pais dessa criança foram The Cramps. Foram Lux Interior com sua esposa Poison Ivy na guitarra.
Pô, exatamente. Fantástico, cara. Fantástico. O Lux Interior, por sinal, ele morreu, né? Ano passado, né?
Triste, triste perda. Triste perda de Lux Interior, né? O cara era uma figura. O cara tinha uma... Parecia um Frankenstein magricel, um Frankenstein subnutrido.
Ele me lembra o Iggy Pop, sabe, cara?
É, boa! Ele é o Iggy Pop moreno.
Exato.
É o Iggy Pop de cabelo preto, exatamente. Ele ainda era mais freak ainda que o Iggy Pop, porque ele gostava de entrar no palco com umas roupas de vinil coladona no corpo e o salto alto da esposa, né?
Rapaz, e você ser mais maluco do que Iggy Pop tá difícil, viu, velho? Difícil. O cara conseguiu.
E o cara conseguiu. Não, o cara era tão maluco. O Lux Interior e a Poison Ivy, parece que eles passaram a lua de mel deles fazendo uma turnê pelos Estados Unidos pra conhecer os lugares, as moradias dos maiores serial killers da história.
É nosso.
Os caras são desse nível. Mas isso é papo pra depois. Eu acho que eu já até contei isso em outro programa, mas aqui eu tô querendo falar um pouco mais do comecinho mesmo do The Cramps. Eles não pensavam que iam criar o termo Psychobilly. Eles tiraram o termo Psychobilly de músicas do Johnny Cash. Parece que tinha uma música do Johnny Cash que citava esse termo. Tinha uma música do The Clash que citava o termo Psychobilly. Eles tiraram aquilo ali, termo Psychobilly, e imprimiam nos flyers dos shows. Eles tocaram muito no CBGB, abrindo pra uma porrada de gente, abrindo pra Ramones, pra você ver, lá no CBGB. Abrindo pro Television, abrindo pra Pat Smith. E eles botavam nos flyers dele, né? A banda de Psychobilly ou de Rockabilly Voodoo. Rockabilly Voodoo é ótimo também, né? A banda foi crescendo, foi tomando essa forma tão maluca que, cara, todo mundo com o tempo começou a copiar esse estilo aí, assim, de rockabilly terror. E isso culminou mais ou menos no finalzinho de 78, quando eles fizeram um show dentro de um hospício. Eles fizeram um show dentro do California State Mental Hospital.
Né? É pedir pra morrer, né, velho?
É pedir pra morrer. Eles fizeram um show lá dentro, pra um bando de maluco, pra galera pular, e lançaram uma fita demo chamada Live at Napa State Mental Hospital. A partir desse negócio, o antigo dono da Sun Records, o Sam Phillips, prestou atenção naquele negócio e disse, vamos gravar o disco desse cara, vai ser agora. Chamou os garotos, vamos gravar isso aí. Entraram no estúdio com produção do Alex Titon. 1979 saiu o Greatest Hits, que tinha essa Human Fly, o primeiro grande sucesso próprio deles, ao lado de outras duas covers que são muito sinistras. Sim, eles foram uma das primeiras bandas a gravar uma cover de Surfing Bird.
Caramba, velho. Eu não conheço não essa versão, eu vou atrás.
Corra atrás. aliás, cara, Surfing Bird por The Cramps é um negócio muito sinistro. Consegue ser mais tosco que a versão do Ramones. E além dessa, tem uma outra versão muito sinistra de Lonesome Town, que é um rockinzinho dos anos 50, lá do Rick Nelson. Cara, na voz do cara virou uma coisa gótica, quase. E assim foi construindo a imagem do The Cramps, que mais tarde viria a ter clássicos como Naked Girl Falling Down Upstairs, Bikini Girls with Machine Guns.
Ia falar essa agora, Bikini Girls with Machine Guns.
É clássico, clássicos, clássicos, né? Look Mountain Head. Senhores passageiros, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós vamos para 1979, pela segunda vez aqui. E se você curtiu esse som, se você curtiu pós-punk com ritmos de disco e progressivo de 1979, manda um e-mail pra gente.
Também, né? Tivemos folk também. Né?
Tivemos folk, tivemos...
Música gospel.
Que música gospel. Porra, teve de tudo nesse programa aqui, cara.
Foi uma misturada boa hoje, viu?
Eu curti. E se você curtiu esse programa também, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br, ou deixe seu comentário aí em maquinadotempo.blog.br. E ainda tem o nosso Facebook, né, não, Torinho?
facebook.com/maquinadotempo, não é isso?
O que é mudo.
O que é mudo, olha só.
Exatamente, tipo Django. Torinho, diz aí, o que, que a gente vai encerrar esse programa?
A gente vai aqui com B-52s, o B é mudo, com... com a minha música preferida dele, de todas, com o seu disco de estreia, The B-52s, e a música se chama Rock Lobster.
Na Máquina do Tempo. We were at a party. The earlobe fell in the day. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster.
Mermaid waving.